Querido, nós somos em milhares e milhares, milhões de pessoas cristãos no Brasil. Amém? Você imagina se uma parte disso for verdadeiramente convertida, transformada, radicalmente movida pelo Evangelho de Jesus? Você não acha que o Brasil vai se converter assim, ó, papuf? Depende de mim e depende de você, amém? Mas é por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que nós estamos reunidos neste lugar, porque eu vejo o seguinte: alguns focos de avivamento, alguns focos de fogo, mas ainda que são pequenos esses focos, e esses focos de fogo espalhados, eles não conseguem causar o seu efeito necessário ainda, porque eles são pequenos. Quem já viu um pequeno foco de fogo? Ele fica ali, né? Mas quando nós juntamos este foco, esses focos, fazemos um ajuntamento disso, ele vira uma fornalha, ele vira um incêndio. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é um incêndio, amém? Nós estamos juntando focos de fogo e fazendo gerar um incêndio. E eu tenho certeza que nos olhos da fé, na dimensão espiritual, este incêndio que nós estamos causando aqui nesse dia vai alcançar essa região. Vai alcançar a esfera onde nós estamos. E aí você, cheio do seu fogo, cheio do Espírito Santo, você vai para a sua região e ali você vai aumentar o foco. Amém? É isso que nós estamos fazendo hoje. É isso que nós viemos buscar hoje. Nós não viemos buscar apenas sentimentos. Não viemos buscar apenas coceguinha do Espírito Santo. Mas viemos buscar a manifestação da glória. Amém? E aí eu estava orando e meditando sobre a palavra que me foi proposta, que é viver o extraordinário de Deus. E eu fui buscar: Senhor, o que significa extraordinário? Extraordinário significa o seguinte: o extraordinário é o que foge do comum. Presta atenção. Extraordinário é o que sai do ordinário. Ordinário significa comum, significa ordem, significa regra. O extraordinário, ele sai fora do comum, ele sai fora da ordem, ele vai além do ordinário. O extraordinário de Deus, ele foge do previsto. Isso é o significado da palavra extraordinário. O ordinário vem do latim ordinarius, que significa ordem, organização, regular, ordenado, conforme a regra. E aí o Senhor, ele falava algo no meu coração: para vivermos o extraordinário de Deus, nós precisamos sair do comum, nós precisamos sair da mesmice. Amém ou não? Se você quer, meu querido, viver o extraordinário de Deus na sua vida, você precisa sair do comum, você precisa deixar de viver o comum e passar a viver além do comum. E isso é algo muito, é muito próprio nosso, é muito próprio da gente, porque nós precisamos sair da caixinha, não é isso que o nosso fundador fala o tempo todo? Precisamos sair da caixinha. O extraordinário de Deus está fora da nossa razão. Para vivermos a mais, precisamos sair da nossa razão. E é incrível, porque assim, se você for parar para pensar em viver dias de manifestação da glória de Deus dentro do comum, é difícil, não é? Porque a glória de Deus não é comum. A glória de Deus, ela é extraordinária. Ela sai do comum. Ela sai do natural. E ela vivencia o sobrenatural. Amém, irmãos? Vocês estão comigo ou não? Amém? Faz sentido o que eu estou falando? Sim? Então tá bom. Se queremos viver o extraordinário de Deus, nós precisamos sair do padrão. É assim, né? Deus, eu quero fazer tudo para a sua glória. Deus, eu quero manifestar a sua glória nas ruas. Deus, eu quero impactar a minha geração. Então, irmão, vem cá. Vai na sua escola. Vai na sua faculdade. E ora pelos seus amigos. Impõe as mãos sobre eles. Vai num canto e reza. Ah, não, mas aí eu vou pagar um mico, né? Aí eu... Para manifestar o extraordinário e a glória de Deus, nós precisamos sair do padrão. Se eu quero vivenciar a ação extraordinária de Deus, eu preciso sair do meu comum. Não tem como eu querer viver o mais de Deus fazendo o mesmo. Olha só, eu quero que você preste atenção nisso aqui. Se eu continuar a ter uma vida ordinária, presta atenção, ordinária que eu quis dizer comum, né? Na mesmice, sempre fazendo a mesma coisa, sem inovar. Se eu continuar vivendo uma vida ordinária, eu vou continuar tendo experiências ordinárias. Entendeu? Se você quiser viver uma vida extraordinária, você precisa ter atitudes extraordinárias. Porque se você continuar vivendo uma vida ordinária, você vai continuar tendo experiências ordinárias. E eu tenho certeza que nós estamos aqui é para buscar o extraordinário, amém? Buscar o mais de Deus. Senhor, eu quero ter uma vida extraordinária. Então você precisa jejuar mais. Você precisa orar mais. Você precisa estudar a palavra. Você precisa buscar a presença de Deus mais. Porque se você continuar fazendo, e se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, eu vou continuar tendo as mesmas experiências que eu tenho hoje. E eu quero além de Deus. Eu quero mais de Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí. Em João. Capítulo 14. Versículo 12. João 14, 12 diz assim: em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém? Jesus, ele nos dá uma promessa tremenda aqui. Ele fala o seguinte: filhos, eu vou para o Pai. Mas em meu nome vocês farão coisas mais extraordinárias do que eu fiz. Quem quer viver isso? Levanta sua mão. Quem quer vivenciar essa realidade do céu? Cara, é muito louco você parar para pensar que você vai ter experiências mais extraordinárias do que Jesus. Não é uma parada louca? Mas Deus... próprio Cristo nos dá essa promessa. Mas para vivermos o extraordinário, para chegarmos a esse ponto, cara, nós precisamos seguir muito além. Jesus, ele fez coisas maravilhosas e extraordinárias, amém ou não? Jesus, ele, quando caminhou sobre a terra, ele vivenciou coisas extraordinárias. E ele está dizendo aqui para nós hoje, nessa palavra, que aquele que crê nele fará obras maiores. Cara, se a gente parar para pensar, assim, eu preciso fazer muito ainda. Eu preciso viver muito além. E eu estou chamando a atenção de vocês para que isso testifique no coração de vocês. Que para viver a glória de Deus, vai muito além. Vai muito mais do que nós estamos fazendo ou dispostos a fazer. A maior obra de Jesus. Você sabe qual foi a maior obra de Jesus? Foi a cura do cego? Não. Foi a cura do leproso? Do aleijado? Não. A maior obra de Jesus foi vencer a morte. Essa foi a obra mais extraordinária de Jesus. E o que eu quero trazer com isso? A maior obra que nós podemos viver no extraordinário de Deus é a vida eterna. É gerar vida em nós. É gerar vida no próximo. Amém? Dá uma olhadinha aí em João 11, volta um pouquinho aí. A gente conhece muito bem esse texto. Em João 11, nós vemos que Lázaro, ele ficou doente, Lázaro, amigo de Jesus. E aí, ele não estava perto e Lázaro morreu. E as suas irmãs Marta e Maria, elas ficaram desesperadas porque Jesus não estava lá naquele momento. E elas falavam assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas olha o que diz o versículo 4. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Meu querido, a maior glória de Deus é levar até você a vida. A maior manifestação de Deus é levar para mim e para você a vida. Essa é a maior experiência que nós podemos ter, amém? Com a glória de Deus. É nós deixarmos a morte do pecado, é nós deixarmos a quebra da morte para vivermos a vida. Jesus, ele vem aqui fazer um extraordinário quebrando a regra da morte. Jesus quebra a regra natural da morte. Jesus age no sobrenatural, no extraordinário de Deus. Quando ele olha para Lázaro e fala assim: sai daí, vem. Jesus está ali vivendo o extraordinário. Amém? Ele saiu do comum. Que o comum era Lázaro continuar morto e acabou. Mas não. Jesus, ele quis vivenciar o extraordinário da vida. E ali, para que aqueles que estavam ao redor dele vissem e vivenciassem a glória do Filho de Deus. É o que diz o versículo ali. A morte, esta morte é para que a glória de Deus seja manifestada no Filho. E olha o que diz ali no versículo 11. Diz assim: disse isso e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. E aí os discípulos pensavam que ele estava dormindo, né? Não, não. Jesus estava dizendo sobre a morte mesmo. Eu quero declarar hoje aqui, meus queridos, em nome de Jesus, se você está numa morte espiritual, hoje é o dia de Jesus te despertar, amém? Se você está hoje aqui dormindo, no sono espiritual, hoje é o dia que Jesus quer te despertar. Hoje é o dia que Jesus quer te acordar. Fala para o teu irmão assim: acorda, irmão. Chacoalha ele e fala assim: acorda, irmão. Jesus deseja despertar uma geração forte. Jesus deseja despertar em nossos dias uma geração forte, amém? Capaz de impactar, capaz de transformar e gerar vida nos outros. Galera, o resumo disso tudo é isso. Jesus quer te despertar, Ele quer te acordar para que você gere vida no próximo, vida no outro, que a sua vida gere vida. Esse é o extraordinário de Deus. Assim como Jesus viveu esse extraordinário, Ele ressuscitou Lázaro, Ele ressuscitou, Ele quebrou a regra da morte. E por causa disso nós estamos aqui hoje, por causa da experiência de Jesus, por causa que a experiência dos discípulos, dos apóstolos com Jesus, nós estamos aqui hoje. E eu quero declarar para você o seguinte, meu querido: se você não tiver essa experiência com Jesus hoje, talvez daqui 1000 anos pessoas não vão poder ter a experiência que você teve. Porque nós estamos aqui 2000 anos depois dessa experiência. E se nós não tivermos a experiência de vida, talvez daqui 10 anos, 20 anos, 100 anos, pessoas não vão ouvir do Evangelho. Amém ou não? Por isso Jesus quer hoje despertar vida. Despertar vida em mim e em você. Um dia eu estava num grupo de oração, há muitos anos atrás, quer dizer, alguns anos atrás, e aí veio uma irmã orar por mim, e assim, eu estava vivendo um período naquela época onde eu estava buscando Deus e coisas estavam acontecendo que queriam me deixar para baixo, queriam me derrubar, né? Queriam me tirar da presença. E ela veio, orou por mim, ela rezou por mim, e ela disse assim: hoje Deus está te dando uma consagração permanente. Cara, e aquilo mudou a minha vida. É impressionante. Daquela oração, daquela palavra, né, daquela palavra profética liberada sobre a minha vida, realmente Deus tem me mantido fiel e numa constante, para a glória dele, amém? Claro que a gente cai e levanta, mas assim, uma vida de consagração constante. E eu entendo que tem muitos jovens aqui hoje, muitos de vocês aqui hoje vivem uma vida inconstante na presença de Deus, vivem uma vida de altos e baixos que faz você muitas vezes pensar em desistir. Mas eu vou orar por você, amém? Eu vou rezar por você, para que você também tenha uma consagração constante. Ai, tua vida vai mudar, cara, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí eu anseio em voltar aqui no Rio de Janeiro e ver uma galera cheia do fogo, mais ainda, e ver jovens constantes na presença de Deus, vivendo o extraordinário da presença de Deus, o mais, o além, o fora do comum. Eu anseio em dias em que, assim como os apóstolos, eles andavam e a sombra deles curava. Cara, eu anseio em dias em que a gente ande e a nossa sombra não só cure, mas converta as pessoas, constranja as pessoas pela tua santidade. Porque quando Jesus caminhava, a santidade dele constrangia aqueles que se aproximavam. Eles enxergavam a santidade de Jesus. E é essa glória que Deus deseja nos dar. É essa glória que eu anseio, que eu desejo para essa geração, para essa juventude. Sabe, uma glória que não procura a sua glória, mas procura a glória do outro. A manifestação de Deus no outro, né? Eu estava há umas semanas atrás ministrando, E Deus me deu um entendimento, e nós cantávamos uma canção, deixa queimar, não sei o quê. Aí eu falei assim: Deus, esse fogo não é para mim. Esse fogo não é para eu guardar, para me encher, para me abastecer. Esse fogo não é para mim. Esse fogo é para o outro. Esse fogo é para o meu irmão. E a gente pede: Senhor, me queima, deixa queimar. Mas deixa queimar para quê? Eu quero queimar para o outro. Amém? Eu quero ser fogo para o outro. Eu quero incendiar a vida do outro. E essa é a glória de Deus. Essa é a manifestação da glória de Deus. É você queimar para o outro. É você se encharcar, se transbordar para o outro. Para que vidas sejam transformadas, famílias sejam restauradas, jovens sejam sarados. Cara, quem estuda aqui, levanta a mão. Pode levantar alto aí. Você estuda, amém? Pode abaixar. Quem trabalha aqui, levanta a mão. Quem trabalha e estuda? Eu tenho certeza que no seu trabalho, no seu estudo, na sua vizinhança, tem muita gente que precisa de Jesus, não tem? Sim ou não? O que falta para você alcançar essas pessoas? Não precisa responder não. Precisa pensar. O que falta para você alcançar essas pessoas? Eu vou falar o que falta para mim, tá bom? Quem sabe você se identifica, né? Para mim falta eu manifestar a glória de Deus na minha vida, para que ela veja Deus em mim, para que a revelação da glória, a revelação da vida a alcance. E eu entendo que tem muitos de nós aqui, no nosso ambiente, na esfera em que nós atuamos, as pessoas nem sabem que nós somos cristãos. Você quer viver a glória de Deus? O extraordinário de Deus? Revele para o próximo. Revele para aquele que está perto de você. Essa é a verdade, essa é a verdadeira glória, amém? É isso que Jesus está fazendo aqui. É isso que Jesus veio fazer com Lázaro. Ele não veio ressuscitar Lázaro só por Lázaro. Se vocês lerem o Evangelho, ele diz assim: eu faço isso para que Deus seja glorificado, para que a glória de Deus seja manifestada, para que os outros vejam. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem vem em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? Disse Jesus. E aí no versículo 40, Jesus diz assim, ó. Depois que ele ressuscita Lázaro, né? E fala para Lázaro sair. Não, antes, um pouco antes. Ele disse assim: não te disse, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Se creres, verás a glória de Deus. Meu irmão, se você crer, se você acreditar de verdade quem é o Deus a quem você serve, você verá a glória de Deus, amém? Se eu crer, de fato, o Deus que eu sirvo, eu verei a glória de Deus. Se você crê, de fato, o Deus que você serve, você vai ver a glória de Deus na sua casa. Você vai ver a glória de Deus no seu trabalho. Você vai ver a glória de Deus no seu estudo, na sua faculdade, na sua escola. Você vai ver a glória de Deus na sua paróquia. Você vai ver a glória de Deus na sua comunidade. Você vai ver a glória de Deus na sua vizinhança. Você vai ver a glória de Deus no seu pai, na sua mãe, nos seus filhos. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Cara, e assim, crer não é simplesmente, ah, tá bom, eu acredito. Não, eu tenho certeza, eu testifico, o meu espírito testifica que Jesus fará a manifestação da glória, que é a vida, que é a vida eterna, que é a vida abundante. Amém? Nós temos vivenciado essa glória, meus irmãos. Nós temos, ao menos, vivenciado o comum, o ordinário. Eu quero levar uma reflexão. Você tem levado a sua vida, ao menos, no ordinário? No básico, vamos assim dizer. Nós temos buscado ao menos o básico. Assim, na boa, em muitos lugares eu vejo que nem o básico a gente não tem feito. Muitas vezes eu vejo que nem o básico a gente tem buscado. Nós queremos viver o extraordinário, mas o básico a gente não tem feito. E como eu vou viver o mais de Deus se nem o mínimo eu vivo? Como eu vou viver o mais se eu não vivo nem o mínimo? Essa pegou até em mim, cara. Deus quer uma geração do mais. Deus deseja uma geração que busque mais, que procure mais, que se santifique mais, que creia mais, que acredite mais em si e nele, ou nele e em si. Uma geração que não se deixa abalar por qualquer coisinha, por qualquer mimimi, né? Deus deseja uma geração forte, amém? E eu vou repetir, eu acredito nessa geração. Eu acredito em você, meu irmão. Eu acredito em você, minha irmã. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui. Pode ter certeza. Amém? Abaixa sua cabeça um minuto. Fecha seus olhos um minutinho. Não terminei ainda, mas eu quero orar. Senhor, nessa hora, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e buscando a Tua face, buscando a Tua glória, buscando o Teu mover e o Teu querer em nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui não apenas para viver um dia a mais, mas para vivermos o dia do mais. E eu quero, Senhor, já orar e profetizar sobre esta geração que está aqui nessa manhã. Eu quero, Senhor, declarar sobre estes que o Senhor gere, Senhor, no coração deles um fogo e um desejo por mais do Senhor. Senhor, eu quero declarar sobre a vida deles que eles se sintam insatisfeitos. Quero declarar, Senhor, que aquilo que eles têm recebido, aquilo que eles têm buscado, Senhor, seja pouco. Que no coração deles, Senhor, seja gerada uma insatisfação e um querer por mais e mais. Eu quero declarar, Senhor, que seja gerado no coração desses jovens uma sede e fome do Senhor. Porque nós sabemos que um dos primeiros sentidos, uma das primeiras motivações de um verdadeiro avivamento, Senhor, é sede e fome da Tua presença. Por isso eu quero pedir sobre eles, nessa hora, Senhor, que seja gerado sede e fome, em nome de Jesus. Amém? E assim, para ter mais glória, é preciso mais sacrifício. Para ter mais glória, é preciso queimar mais. Amém? Amém ou não? Porque no Antigo Testamento, quando os sacerdotes eles iam oferecer um sacrifício ao Senhor, eles levavam os animais. Primeiro havia a purificação com o sangue do animal, e depois eles levavam o animal até o altar para ser sacrificado. E ali, quanto mais glória eles queriam, mais sacrifício precisava ser colocado. E quanto mais sacrifício era colocado, mais fogo precisava para queimar o sacrifício. Amém? Faz sentido? Tem lógica? E assim é a nossa vida. Se nós queremos mais glória, é preciso mais sacrifício. E para queimar o nosso sacrifício, é preciso mais fogo. Por isso, meus queridos, Deus anseia e deseja restaurar os altares da adoração. Por isso que nós somos chamados a restaurar os altares da adoração, para que a gente se coloque como sacrifício diante de Deus. Para que a gente tenha a disposição de nos colocar como sacrifícios diante de Deus. Deus, Ele deseja gerar mais sacrifício, para gerar mais fogo, para gerar mais adoração, para gerar mais glória. E aí, quanto mais glória Ele gera, eu me coloco mais em sacrifício, para gerar mais fogo, para gerar mais adoração, para gerar mais glória. E assim vai. Amém? Para vermos de fato o extraordinário de Deus, precisamos reerguer os altares de adoração no nosso coração. E cara, assim ó, presta atenção. A adoração não é só no momento que nós estamos aqui. Adoração não tem nada a ver com música. Amém? Adoração não diz respeito à música. A adoração não diz respeito a você. A adoração não diz respeito a quem você é. Mas a adoração diz respeito a quem Ele é. Amém? A adoração diz respeito a Ele. E não a você, e não a mim. Então quando nós falamos assim, Senhor, restaura em mim o altar de adoração, para que eu seja um sacrifício vivo diante do Senhor, é uma vida de adoração, é uma vida em adoração. É você se colocar como sacrifício vivo diante do Senhor todo o tempo, a todo momento, a sua vida à disposição, a sua vida no altar de Deus. E quando nós chegamos nesse ajuntamento que eu falei, aí nós revelamos aquilo que está dentro de nós, a nossa expressão de adoração. E aí gera glória, e aí gera fogo, e aí gera a manifestação do extraordinário de Deus. Você está entendendo? Amém? Faz sentido ou não? Amém? Muitas vezes, meus irmãos, nós tiramos o lugar da adoração de Deus e colocamos os nossos ídolos no lugar de Deus. Colocamos aquilo que nos importa, aquilo que é mais valoroso para nós, no lugar de Deus. E aí eu quero dizer algo. E aí muitas vezes nós apresentamos fogo estranho diante do Senhor. Então que nessa manhã, nesse dia, você possa testificar tudo aquilo que você tem colocado no lugar de Deus, tudo aquilo que é altar no seu coração, você possa deixar, abandonar, entregar e retomar o seu lugar no sacrifício. Amém? Restaurar o altar é restaurar a nossa comunhão com Deus. Restaurar o altar é restaurar o nosso coração da queda do pecado. Restaurar o altar é devolver a Deus o lugar mais alto nas nossas vidas. É devolver a Deus o lugar que pertence a Ele e que muitas vezes nós tiramos. Para poder viver o extraordinário de Deus, é preciso dar de novo o lugar devido a Deus. Amém? Restaurar o altar é restaurar o fogo aceso. É manter o fogo, a chama acesa. Meus irmãos, assim, quando nós buscamos a glória, quando nós buscamos a manifestação, quando nós buscamos o extraordinário de Deus, é preciso manter o fogo aceso. Nós não podemos deixar o fogo apagar. Infelizmente, eu vejo muitas pessoas deixando o fogo apagar. E nós estamos aqui para reacender esse fogo, amém? Nós estamos aqui para reacender essa chama. Essa chama ardente dentro do seu coração. Restaurar o altar é restaurar a vida. O extraordinário de Deus é a vida. Restaurar o altar é restaurar a vida. Restaurar o altar é restaurar o extraordinário de Deus. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, nós estamos aqui hoje, nesse dia, para restaurar o mais de Deus. Feche seus olhos. Quantos aqui hoje querem sair do comum? Quantos aqui hoje querem sair do ordinário e viver no extraordinário? Quantos aqui nessa manhã desejam caminhar no mais de Deus? Quantos aqui querem a glória de Deus manifestada de forma real na sua vida? Para isso, meu querido, é preciso tomar uma decisão. Para isso, é necessário tomar uma decisão por Jesus. Para isso, é necessário tomar uma decisão em abandonar a sua vida dupla, a sua vida suja, mas tomar uma decisão de verdade por Jesus. Eu desejo tomar uma decisão de verdade por Jesus. Deus fala no meu coração que existem pessoas aqui que não aguentam mais viver uma dupla realidade. O Senhor, Ele coloca no meu coração que existem pessoas aqui que não aguentam mais, não querem mais viver uma realidade dentro da igreja, dentro do seu grupo, dentro da sua comunidade e viver outra realidade fora. O Senhor, Ele coloca no meu coração que você chora, você sofre, porque você não aguenta mais viver essa dupla vida. É preciso tomar uma decisão definitiva por Jesus. É preciso tomar uma decisão de sacrifício, uma decisão de se deixar queimar. É preciso tomar uma decisão de se deixar transformar pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eu quero que você mantenha os seus olhos fechados. E eu quero dizer para você que tem esse sentimento, que você não suporta mais essa vida dupla, que você levante a sua mão, em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Os outros se mantêm de olhos fechados, por favor. E é uma decisão na sua vida. Levanta a mão, você que se sente assim: Senhor, eu não aguento mais, eu desisto, eu quero ter uma vida de verdade. Mantenha a sua mão levantada. Eu quero rezar por você. Senhor, nessa hora o Senhor está vendo a motivação do coração desses meus irmãos, dessas minhas irmãs, Senhor. Deus, o Senhor está vendo a insatisfação no coração deles de não ter força de levar uma vida de verdade. O Senhor está vendo, Deus, a motivação no coração deles, um desejo real de ter uma vida consagrada, de ter uma vida santificada, Senhor. O Senhor conhece a luta desses meus irmãos, cotidianamente, diariamente, Senhor, em que eles lutam para se manter consagrados, santificados, mas eles não conseguem. E eu quero pedir, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem sobre a vida deles. Espírito Santo, vem sobre esses meus irmãos e torna possível uma consagração permanente. Torna possível, Senhor, uma consagração de verdade. Espírito Santo de Deus, entra no mais íntimo, no mais profundo desse ser, no mais profundo do seu espírito, Senhor, e toma na vida deles, torna a vida deles, Senhor, uma consagração permanente, verdadeira, Senhor. Que eles mantenham a vitória pelo poder do Teu Espírito Santo. Que eles possam, Senhor, manter uma vida digna, uma vida santa, pelo poder do Teu Espírito Santo. Que eles não precisem mais se preocupar, Senhor, em se manterem fiéis, porque o Teu Espírito fará deles fiéis. Que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Fecunda nesses corações. Você pode abaixar tua mão. Que venha, Senhor, o teu batismo de fogo sobre essas vidas. Que venha, Senhor, o teu batismo de fogo sobre essas vidas. E que eles se tornem consagrados, santificados, transformados. Em teu nome, Jesus. Mantenha os seus olhos fechados. Eu quero perguntar para você que ainda não teve o seu encontro pessoal com Jesus. Você que ainda não olhou nos olhos de Jesus e sentiu o toque verdadeiro de Cristo. Talvez você esteja na igreja há anos. Talvez você caminhe há anos, mas você ainda não tem uma vida com Cristo. Talvez você tenha uma vida na igreja, mas não tenha uma vida com Cristo. São duas coisas bem diferentes. Talvez você ainda não conheceu Jesus face a face. Talvez você conheça Jesus de ouvir falar, de tanto ouvir, mas não como experiência própria, pessoal. E eu quero que você, que testifica isso, que o seu coração está testificando isso, levante a sua mão. Eu quero rezar por você. Pode levantar. Os outros se mantêm de olhos fechados. Isso é algo pessoal. Isso é algo pessoal. É o seu momento com Jesus. Havia uma mulher samaritana que ela estava num poço retirando água. E um dia Jesus a encontrou naquele lugar. E ela olhou nos olhos de Jesus e ela estava sozinha com Jesus. E ali eles tiveram um encontro face a face. E daquele dia, nunca mais ela foi a mesma. E Jesus está te chamando hoje para ter esse encontro com Ele. Levante a sua mão, você que deseja ter um encontro pessoal com Jesus. Que talvez você não saiba o que é isso que a gente está falando. Talvez para você seja algo muito louco. Eu quero rezar por você. Senhor Jesus, dá uma olhada nos teus filhos, Senhor. Senhor Jesus, essas pessoas que estão com os braços levantados nessa hora desejam ter um encontro verdadeiro e pessoal contigo. Esses filhos que estão com os seus braços levantados nessa hora, Senhor, têm uma motivação em seus corações de fazer e ser pertença tua. Por isso eu te peço, Jesus, entra nesses corações. Toma conta dessas vidas, seja o Senhor dessas vidas, seja o Senhor destes corações, que o Teu Espírito, Senhor, fecunde o Espírito desses meus irmãos nessa hora, que eles possam olhar nos Teus olhos e ter um encontro verdadeiro e genuíno contigo e saborear do que é se encontrar contigo, Jesus. Em Teu nome, Jesus, que a vida deles a partir de hoje nunca mais seja a mesma, mas seja transformada, mas seja restaurada, Senhor. Não importa o tempo que eles tenham de caminhada, não importa a idade, não importa, Senhor, o que eles fizeram ontem ou hoje, Jesus, reina nesses corações, entra nesses corações. Seja o centro, seja o Senhor, seja o dono. E você pode já ir declarando para Jesus: Jesus, eu te recebo. Jesus, eu te quero. Jesus, eu anseio pela tua morada em minha vida. Vai dizendo isso para Jesus. Vai dando abertura para Jesus, para que você possa vivenciar esse dia de glória, para que você possa vivenciar o extraordinário, o sobrenatural de uma vida com Deus, de uma vida com Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Nós vamos ficar em oração por um instante. Eu quero que o ministério nos ajude a orar. E nós vamos orar no Espírito por alguns minutos. Nós vamos orar em línguas, em mistério, da forma que você chama, para que nós possamos dar total abertura para o Espírito Santo vir e trabalhar tudo isso que foi dito, tudo isso que foi declarado, tudo isso que você orou, tudo que você sentiu, tudo que você falou, tudo que você pensou, que o Espírito Santo ele venha agora e ele regue no teu coração, no teu espírito, a palavra lançada. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vai orando, vai orando. Vai orando. Vai orando. Ore anda la basseria anda la baracanda la bassoria anda la badaras. Deixa o Espírito Santo ir trabalhando no seu coração. Renda la basseria anda la bassoria anda la bacanda la badaras. Ore anda la barala sheria anda suria anda la barala canda la sheria anda la barala. Espírito de Deus, nós nos abrimos nessa hora para que o Senhor venha e fecunde em nós os desejos do Pai em nossa razão, Senhor. Senhor, nós somos limitados, mas o Senhor é ilimitado. E anda lá baseira, anda baralabara. E por isso nós dependemos e clamamos a Ti nessa hora, Espírito Santo. Ore anda lá baralacheira, canda lá baralasore, anda lá baralabara. Sobre nós, Deus, nessa hora, Senhor, nós não queremos apenas ficar no ambiente da alma. Não queremos apenas ficar no ambiente dos sentimentos. Mas, Senhor, queremos a Tua penetração, a Tua manifestação no Espírito. Na dimensão espiritual, Senhor. Senhor, nós não queremos apenas ficar no ambiente da razão. Mas queremos, Senhor, nos aprofundar no Espírito, no profundo do Espírito. Senhor, toca no profundo do Espírito, no nosso Espírito. Espírito Santo, venha no profundo do nosso Espírito nessa hora. Testifica em nós a Tua verdade, a Tua glória, o Teu extraordinário. Oh Senhor, gera em nós, Senhor, conversões genuínas, conversão verdadeira, Senhor. Gera em nós, Senhor, liberdade, mais do que libertação, queremos liberdade, Senhor. Liberdade do Senhor, liberdade no Teu Espírito. Que venha o reino de liberdade. Que venha a liberdade, Senhor. Jesus, gera em nós transformação. Gera em nós, Senhor, inconformidade. Nós não queremos nos conformar mais. Eu não quero me conformar mais com este mundo. Eu não quero me conformar mais com a minha vida. Gera em nós, Senhor, um coração inconformado, que anseia mais por Ti, muito mais. Glória a Deus. Irmãos consagrados de comunidade que têm vivido apenas o ordinário.